Isso daí, agora vamos reabrir esse bloco, vamos falar com a Márcia sobre a questão do Dia da Mulher. Márcia, por que o Dia da Mulher?
Então, Genivaldo e caros ouvintes, o Dia da Mulher é todo dia, mas a data específica, o 8 de março, é uma data internacional, porque, querendo ou não, as mulheres são as que mais sofrem o problema da desigualdade, da violência, da fome no mundo. Então, essa data é criada para que a sociedade reflita como é que está o cuidado com as nossas mulheres. Então, aqui no Brasil, algumas pastorais sociais realizam as suas celebrações nas suas paróquias, levando essa reflexão, porque, infelizmente, dentro das nossas igrejas também opera o machismo, a violência, a falta de respeito. Então, é preciso fazer essa celebração para que nós, cristãos, possamos realmente entender a mensagem de Jesus, né? O respeito, a solidariedade. É o que está faltando.
Eu ouvi falar que foi criado, essa foi uma data que, em virtude também de uma celebração de um massacre que houve com mulheres nos Estados Unidos.
Então,
né?
No século XIX, as mulheres trabalhavam nas empresas e o horário delas era de 16 horas ou mais, e criança. Hoje a gente tem 8 horas nas nossas firmas em função das lutas dessas mulheres. Então, tem o acontecimento do massacre de 126 operárias que foram mortas porque elas reivindicaram melhoria de serviço, melhoria de salário. E o patrão daquela época, não sabendo dialogar, tacou fogo e matou todas as mulheres. Mas também, no mesmo período, havia um grupo de mulheres também lutando para que as mulheres pudessem votar. Porque, através das leis, a gente pode ter lei que garante e salva a vida das mulheres. Então, tem duas lutas. A luta pelo voto e a luta pelo salário justo e a luta contra a violência.
Isso. E as comunidades, lá na comunidade que você participa, Márcia, vai ter celebração do Dia da Mulher?
Então, a gente já faz essa celebração do Dia Internacional da Mulher há 22 anos, né? No dia 10 de março, às 9h30, na Paróquia Santo Arnaldo, onde a gente vai reunir todas as comunidades, no qual a paróquia tem 7 comunidades, iremos fazer uma linda celebração com mulheres e homens refletindo de como a gente acabar, conscientizar a nossa sociedade. Porque o feminicídio, o assassinato de mulheres na nossa cidade, principalmente Diadema, teve um aumento muito grande. Por isso, tanto Câmara, Prefeitura, Igreja, tem que refletir e discutir quais os caminhos para a gente ter uma cultura de respeito, uma cultura de valorização da vida das nossas mulheres.
E esse feminicídio não aumentou só em algumas cidades, aqui, como no caso que você citou, Diadema, não. No Brasil inteiro e no mundo também, né? Os casos de feminicídio estão muito grandes.
Sabe o que eu fico pensando, eu fico observando nos noticiários, Márcia, Genivaldo, José, é que eles falam muito sobre a Lei Maria da Penha. Então, é uma lei que parece que no papel ela funciona bem.
Mas na prática?
Mas na prática, não. Porque é só um papel que os homens ignoram. E aí, o que, que eles fazem? Eles não querem nem saber o que está escrito, se tem uma distância que tem que ser respeitada ou não. O que, que eles fazem? Eles vão, agridem a mulher, maltratam a mulher, porque eles têm consciência da...
E que não vai acontecer nada.
Impunidade. Que não vai acontecer nada. E realmente é o que acontece, porque ele entra, ele pode até depois ser preso, mas ele fica pouco tempo ali na prisão, na cadeia, e pronto. Enquanto a mulher ainda está no hospital, se restabelecendo, isso se ela consegue ficar viva, né? Mas aí depois ele continua com as ameaças, com tudo. Então, eu vejo assim, a lei da Maria da Penha, ela tem que, ela é boa, mas ela tem que
aperfeiçoar.
Sabe?
As ações em torno
das ações. Então, e a lei tem que se cumprir.
Então, por isso que é importante a gente depois falar sobre a importância da campanha da fraternidade, que fala sobre política pública, nesse sentido, de como a gente melhorar essa aplicação da Lei Maria da Penha. Porque delegacia da mulher não tem em todas as cidades. Né? Medida protetiva não é todos os delegados e delegadas que dão. Acha que é briguinha à toa que vai resolver. Então, tem muita coisa para a gente conversar e consertar. Então, precisa ter uma rede de articulação junta em defesa das mulheres.
Prezado ouvinte, se você estiver aí do outro lado ouvindo ou estiver plugado aí no seu, na internet, acessando aqui o nosso programa, se quiser fazer pergunta, mande pergunta para a gente aí, para o ar, tá? E a gente, dentro do nosso alcance, a gente pode responder dentro desses três assuntos que vamos estar conversando no nosso programa de hoje.
E o Dia
Internacional da Mulher, depois o livro da Márcia que ela vai falar, e que já estamos já embolando tudo com a campanha da fraternidade desse ano, que é políticas públicas. Então, já vai aí, que a Márcia deu uma das sugestões para a gente discutir. Telefone?
E o telefone é 011-4397-6500. É isso?
Isso.
Repetindo, 011-4397-6500. Liga para nós, participa. A gente quer saber a sua opinião.
Vamos, Zé Luiz, dando só uma pausazinha, vamos fazer a leitura do Evangelho que foi lido em todas as comunidades no dia de hoje?
Então,
você faz a leitura para a gente, o Sandra?
Neste oitavo domingo do tempo comum, vamos acompanhar então o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 45. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num barranco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê bons frutos. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o seu coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos, o que nós testemunhamos é a verdade de Jesus ou são os nossos interesses e os nossos critérios egoístas? Todos nós somos chamados a dar um testemunho da nossa fé e da proposta de Jesus. Trata-se, portanto, de uma reflexão sobre a verdade ou mentira do nosso testemunho. E como é o nosso testemunho nos dias de hoje? Será que ele se identifica com a proposta de Jesus Cristo? Pode acontecer que a radicalidade do Evangelho de Jesus ela seja viciada pela nossa tendência em suavizar, atenuar, de forma que a mensagem seja mais consensual, ou seja, mais densa, mais leve, menos radical, mais contemporizadora. Agindo assim, não estamos retirando o projeto de Jesus, a sua capacidade de transformar, mas escolher um caminho de facilidade, que o nosso caminho não é um caminho fácil, é um caminho difícil de seguirmos, né? Mas também pode acontecer que anunciemos as nossas teorias e as nossas perspectivas, ao invés de anunciar Jesus e suas propostas. Agindo assim, estaremos deturpando o Evangelho, resultando medo, opressão, uma escravidão, em nome de Jesus. Isso tem acontecido com frequência na história da Igreja. É preciso, pois, um permanente confronto de nosso anúncio com o Evangelho, com o Senhor da Igreja, com o sentido da Igreja, a fim de que anunciemos Jesus e não traiamos a verdade de sua proposta libertadora. Podemos também correr o risco de deixar que o sentimento da nossa importância nos suba a cabeça. Então, tornamos-nos arrogantes, exigentes, intolerantes, convencidos que nós somos os únicos Senhor da verdade. Com muita frequência, ouvimos e presenciamos em nossas comunidades cristãs aquela tradicional e conhecida frase: aqui quem manda sou eu. Ué, ou eu é que sei, você não sabe nada. Sempre que isso acontecer, convém nos interrogar acerca, ou seja, de acordo com como estamos exercendo o nosso serviço à comunidade, se estamos respeitando a proposta de Jesus. A história da trave e do cisco nos convida a refletir sobre nossa hipocrisia. É muito fácil reparar falhas dos outros, o difícil é olhar as nossas falhas. Será que somos tão exigentes conosco, mesmo como somos com os outros? Portanto, queridos irmãos, já nesta semana, quarta-feira de cinzas, estamos iniciando a nossa quaresma. Quaresma, momento de conversão, transformação e reflexão de como está sendo a nossa caminhada junto à Igreja, junto ao povo de Deus, seja fora ou dentro da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
São 19 horas e 37 minutos e nós vamos continuar agora falando com a Márcia. Agora, o segundo tópico que a gente pediu para conversar com ela é sobre o livro.